tradição. As pessoas não se falam mais, por isso eu preciso de você demais. As pessoas não se falam mais, por isso eu preciso de você demais.
Três horas e 56 minutos.
Venha dormir em casa, venha dormir em casa, eu te dou meus sonhos. Venha dormir em casa, venha dormir em casa, eu te dou meu amor. Sentirás quando veres meus olhos. Venha dormir em casa, venha dormir em casa, meu amor.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Jundiaí vai ganhar um importante reforço na assistência aos pacientes que necessitam de hemodiálise e no acompanhamento de pessoas com doença renal crônica em estágios avançados. A prefeitura está em processo de formalização de contrato com o Instituto de Nefrologia de Jundiaí para oferta de 34 cadeiras destinadas ao cuidado renal, o que vai beneficiar 204 pessoas e ampliar a capacidade de atendimento no município e em toda a região metropolitana de Jundiaí. O município conseguiu a habilitação da clínica junto ao Ministério da Saúde em março deste ano, e a Secretaria de Promoção da Saúde já está diligenciando as providências para iniciar os atendimentos. Pelo contrato, a pasta federal será responsável pelo custeio de cada paciente. Além da hemodiálise, a nova clínica também está habilitada para o acompanhamento ambulatorial de pacientes com doença renal crônica.
Está marcada para esta terça-feira a apreciação do projeto que torna lei a medida provisória 1343 de 2026, conhecida como a MP dos Caminhoneiros, no Senado Federal. O texto, que prevê multas rigorosas para empresas que descumprirem o frete mínimo estabelecido pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Janderson Massaneiro, conhecido como Patrola Caminhoneiro, uma liderança nacional da categoria, reafirma a importância de aprovar o projeto para os estradeiros.
E essa MP, ela traz essa condição de respeito, reconhecimento. Nós precisamos que a MP seja aprovada sem qualquer alteração. É muito importante para um princípio, para o início de reconhecimento da nossa categoria e do nosso esforço pelo país, pelo nosso esforço, pela nossa população.
Embora a regra do frete mínimo esteja em vigor desde 2018, representantes dos caminhoneiros afirmam que ela continua sendo amplamente descumprida. Além do prejuízo aos profissionais, um estudo do economista Gessner Oliveira aponta que o desrespeito à legislação representou desvio de mais de R$32 bilhões aos cofres públicos por ano. Do outro lado, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, afirma que o projeto atropela o livre mercado e traz insegurança jurídica. E a CNI, Confederação Nacional da Indústria, estima alta de 16% nos custos de frete. Patrola reitera a importância do trabalho e da resiliência dos caminhoneiros no dia a dia do país.
Nós enfrentamos muitos problemas pelas rodovias do Brasil. Falta de infraestrutura, falta de acostamento de terceira faixa, buraco, falta de sinalização, chuva, sol, granizo. Nosso país é continental. No extremo, 3 graus negativo, 5 graus negativo. No outro extremo, 45 graus de temperatura. Quero lembrar que não teve pandemia, não teve temporal, não teve enxurrada, não teve enchente, não teve deslizamento, não teve nenhuma catástrofe do Brasil onde não existia o trabalho de um caminhoneiro. Se as equipes chegaram, se o alimento chegou, é certeza absoluta. Foi da boleia para a carroceria, da carroceria para a mão de quem estava precisando.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
O rodízio de carros estará suspenso na próxima quinta-feira, dia 9, e sexta-feira, dia 10. Em razão do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, informou a Prefeitura de São Paulo. Com isso, automóveis com placas final 7, 8, 9 e 0 poderão circular normalmente pelas ruas da capital durante todo o dia em ambas as datas, dia 9 e dia 10. A gestão municipal prevê redução na circulação de veículos nas datas. Na quinta-feira, além do rodízio para veículos leves, veículos pesados estarão isentos da restrição também. Faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para uso apenas nesse dia. Já o estacionamento rotativo pago, chamada Zona Azul, funcionará conforme a sinalização.
Como transformar o potencial brasileiro em novos investimentos? Essa foi a principal discussão do 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado em Brasília. O encontro reuniu representantes do Brasil e da Europa, empresários e especialistas para debater projetos ligados à transição energética infraestrutura digital, indústria verde e minerais críticos, que são as matérias-primas essenciais para tecnologias como baterias e veículos elétricos. A proposta é aproximar investidores europeus de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Laudemir Miller, afirma que o país vive um momento positivo na atração de investimentos e no comércio com a Europa.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus. O Brasil exportou 348 bilhões de dólares, que foi um recorde de exportação, atraindo 77 bilhões de dólares de investimento. Com a Europa, inclusive, o Brasil teve um recorde no fluxo de comércio de 100 bilhões de dólares, e num momento talvez dos mais complexos do mercado internacional.
Durante o fórum também foram apresentados estudos sobre os impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia e discutidas oportunidades para ampliar investimentos em infraestrutura, logística, bioeconomia e inovação. A expectativa é que a aproximação entre os dois mercados impulsione projetos de desenvolvimento sustentável e fortaleça a competitividade da indústria brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
A maior e mais tradicional festa de Jundiaí já tem data para voltar a reunir milhares de visitantes. A 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será realizada em 4 finais de semana, a partir do dia 14 de janeiro, no Parque da Uva. A expectativa é dar sequência ao sucesso da edição de 2026, que entrou para a história como a maior já realizada. Ao longo dos 4 finais de semana, a festa recebeu 307.849 visitantes, atraiu turistas de 397 cidades de todos os estados brasileiros e de 39 países, consolidando também seu alcance internacional. Além do recorde de público, a festa movimentou cerca de 48 milhões de reais em vendas, impulsionando a economia local e beneficiando diretamente agricultores, produtores rurais, empreendedores, artesãos, setor gastronômico, polo cervejeiro e entidades assistenciais. O impacto social também foi expressivo, com a arrecadação de 4 toneladas de alimentos, a doação de 8 toneladas de frutas para 20 entidades assistenciais e a arrecadação de R$22 mil no tradicional leilão beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade. Programação completa da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí será divulgada nos próximos meses.
94 milhões de brasileiros dependem de algum tipo de auxílio ou programa social do governo federal. 94 milhões, que representa aproximadamente 44% da população do país. Não há modelo de desenvolvimento econômico no mundo que possibilite essa situação. Quem trabalha é que está pagando a conta. Quem paga esses auxílios são os brasileiros que trabalham. A rotina de um brasileiro desses que recebem bolsa é mais ou menos a seguinte. Levanta 10h30 da manhã e vai receber o Bolsa Família. Depois vai no bingo e vai apostar nas bets, casas de apostas. Em seguida vai levar o Rex para sujar a calçada. Volta para casa, dorme um pouco e vai no vidente tirar o mal olhado com sal grosso. Passa na loja para comprar a figurinha da Copa. Volta para casa e janta ouvindo a propaganda do governo que diz: estamos no caminho certo. Assiste a novela, o Jornal Nacional, entra nas redes sociais, elogia o governo, faz o L e vai para a cama. É essa a rotina. Mariland Rig, Rádio Cidade.
O comando do Batalhão de Polícia do Exército informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira que entregou à Polícia Federal as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, Alexandre de Moraes havia determinado um prazo de 48 horas para que o Exército entregasse à corporação policial os itens que estavam sob guarda da força. Na última sexta-feira, dia 3, ao decidir manter Bolsonaro em prisão domiciliar, o ministro determinou que todo o arsenal vinculado ao ex-presidente fosse entregue à Polícia Federal pela defesa. Na decisão, o ministro considerou incompatível a manutenção da posse de armas de fogo para o Bolsonaro enquanto ele cumpre pena criminal. Ainda na sexta-feira, porém, a defesa informou ao Supremo Tribunal Federal que duas armas da marca Caracal já haviam sido entregues em 2023, em cumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União. Outras 8 armas, segundo os advogados, estão acauteladas no Batalhão de Polícia do Exército. Nesta segunda-feira, o Exército informou, porém, que duas armas não estão em posse do batalhão, mas que os demais itens foram entregues à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ainda nesta segunda-feira, Alexandre de Moraes também determinou que a Polícia Federal confirme se as duas armas da marca Caracal, um fuzil e uma pistola, mencionadas pela defesa, estão de fato sob a guarda da corporação, conforme informado pelos advogados. Além da entrega do arsenal, Moraes determinou na sexta-feira a revogação do certificado de registro de CAC de Bolsonaro.
O projeto de Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos. Ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí 3 braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz o preparo, a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, e aí entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos 6 APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto obtém, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? A gente, aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre faz essas séries quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura, acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi, a gente tem que entender, não só como um patrimônio local, né, mas é um patrimônio mundial, porque é reconhecida pela Unesco, mas, infelizmente, ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de Olho nos Rios, ele ajuda a Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né, nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não tem um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né. A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai... todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui da nossa unidade de Jundiaí as escolas dos municípios a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto a rede social direta da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa principalmente pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tem os seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Para a justiça, né? Não por nossa vontade, né? O aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né? A questão de um mês atrás, uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria-Geral do Estado, está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então hoje a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso de certa forma está encerrado e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a Mata Ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela Mata Ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC, e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né, estamos sempre à disposição de vocês, e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa pra produção do programa aqui, pra gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, tá, seria bom? Muito bom, até pra vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem pra toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí, ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinaram nesta segunda-feira, dia 6, que os presidentes dos tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestem esclarecimentos em até 48 horas sobre pagamentos feitos a magistrados, aposentados e pensionistas. As decisões foram tomadas após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar possível descumprimento de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre os chamados penduricalhos que elevam os vencimentos acima do teto constitucional. Os quatro magistrados são relatores de ações no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Nos despachos, os ministros afirmam que a medida foi motivada pela notícia de que em maio os tribunais teriam autorizado pagamentos remuneratórios e indenizatórios superiores aos parâmetros fixados pela Corte em julgamento realizado em 25 de março de 2026. Segundo eles, os fatos indicam em tese desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Os relatores determinaram que os tribunais encaminhem informações detalhadas sobre os valores pagos a cada magistrado da ativa, aposentado e também a pensionistas nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano. Os dados deverão discriminar individualmente as verbas remuneratórias e indenizatórias recebidas. Além das informações, os ministros exigiram o envio das folhas de pagamento completas referentes ao mesmo período. Já Flávio Dino também fixou o prazo de 48 horas e destacou que a configuração de qualquer tipo de descumprimento às determinações do Supremo Tribunal Federal quanto aos limites estabelecidos poderá ensejar afastamento do cargo e promoção da responsabilidade penal, civil e disciplinar.
Uma conversa nas redes sociais, um convite para uma viagem, um emprego ou mesmo uma nova amizade. O que parece inofensivo pode esconder uma armadilha. O aliciamento de crianças e adolescentes pela internet tem sido a porta de entrada para casos de tráfico de pessoas e até de trabalho escravo. Para alertar sobre esse risco, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições lançaram uma campanha nacional de conscientização, que também marca a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, um instrumento essencial para proteção de crianças e adolescentes, como destaca a procuradora do MPT, Fernanda Brito Pereira.
O ECA Digital, ele atualiza a doutrina da proteção integral que foi incorporada na nossa Constituição. Então, o ECA trouxe várias obrigações para as plataformas, para elas implementarem controle parental, verificação de idade, proibiu a realização de diversas atividades para o público infanto-adolescente ou realizadas pelo público infanto-adolescente. Então, assim, ele não pode estar sendo exposto em uma situação vexatória. O ECA Digital atualizou o que já existia para o mundo digital.
Dados internacionais mostram a gravidade do tráfico de pessoas envolvendo menores. Segundo a ONU, uma em cada três vítimas de tráfico de pessoas no mundo é criança ou adolescente. E no Brasil, a Safernet identificou só em 2024 49 mil páginas com indícios de abuso sexual infantil na internet. A campanha da ANAC será exibida em aeroportos, rodoviárias, estádios e outros locais de grande circulação, alertando que uma conversa aparentemente comum pode esconder uma tentativa de aliciamento. E os órgãos alertam, em casos de suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar pelo Disque 100. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou uma carta ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o STR, na sigla em inglês desse escritório do representante, para contestar a proposta de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Essa é a segunda sobretaxa proposta pelo USTR com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Segundo a investigação, o Brasil e mais de 60 países falharam em impedir de forma adequada a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. O STR é o órgão responsável por formular a política comercial dos Estados Unidos. Também conduz investigações sobre práticas consideradas prejudiciais ao comércio americano e pode recomendar medidas como a imposição de tarifas. Além da tarifa de 12,5%, o órgão propõe outra taxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de que o governo adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os norte-americanos. Na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação e afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. Na carta enviada ao governo americano, o Itamaraty afirma que a proposta de aplicar uma tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros desrespeita as regras do comércio internacional. Segundo o governo, divergências desse tipo devem ser resolvidas pelos mecanismos de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio e não pela imposição unilateral de tarifas.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, deram um prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem pagamentos de verbas que teriam elevado salários de magistrados acima do teto constitucional. A decisão foi tomada após a divulgação de um levantamento que aponta o pagamento de até R$ 495 mil em remuneração a juízes e desembargadores, mesmo após o Supremo ter estabelecido novas regras para limitar os chamados penduricalhos. Os ofícios foram enviados aos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Os ministros querem acesso às folhas de pagamento de abril, maio, junho e julho deste ano, com a discriminação individual de todas as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas a magistrados da ativa, aposentados e pensionistas. Segundo o Supremo, há indícios de que parte desses pagamentos tenha desrespeitado o entendimento firmado pela própria corte em março deste ano, quando foi estabelecido um limite para verbas indenizatórias. O levantamento que motivou a decisão identificou 616 magistrados com remuneração acima do limite constitucional somente no mês de maio. Na época, estava em vigor uma decisão do STF que restringia benefícios como auxílio-moradia, alimentação e indenizações. Ainda assim, parte dos tribunais teria autorizado pagamentos superiores aos parâmetros fixados pela corte. Os tribunais afirmam que os pagamentos seguiram resolução administrativa aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela polícia militar na noite de domingo, dia 5, suspeito de agredir, esganar e ameaçar de morte a companheira grávida em Itupev. O ataque aconteceu após a mulher anunciar que pretendia sair de casa e se separar. O agressor ainda utilizou uma espingarda para dar tiros para o alto no quintal da casa. De acordo com o boletim de ocorrência, uma discussão começou dentro do imóvel do casal. O homem passou a desferir tapas e empurrões contra a gestante. Para tentar se proteger, a mulher correu e se trancou em um dos quartos da residência. No entanto, o suspeito arrombou a porta e passou a esganá-la pelo pescoço. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para a calçada para pedir ajuda. Ao ver a companheira voltar, o homem pegou uma espingarda, foi até o quintal da casa e efetuou disparos para o alto para intimidá-la. Enquanto atirava, ele gritava que tiraria a vida da mulher caso ela levasse a separação adiante. Assustada com a chegada das viaturas acionadas por vizinhos, a própria filha do suspeito pegou a espingarda e a escondeu em uma casa vizinha. Os policiais militares realizaram uma varredura no perímetro e conseguiram localizar e apreender a espingarda. O homem recebeu voz de prisão em flagrante no quintal da casa e foi conduzido à delegacia de polícia de Itupeva.
2 de julho de 2026 é o dia central do ano. Já se passaram 182 dias e vai faltar mais 182 dias para terminar o ano. É a data, 2 de julho, é a data do censo do IBGE. Quer dizer, quando se fala que uma região tem tal população, segundo o IBGE, quer dizer a população em 2 de julho. Então vamos ver uma estimativa da população hoje, aqui na região. Jundiaí teria 476 mil habitantes. Estamos arredondando o número. Campo Limpo Paulista, 79 mil habitantes hoje. Itatiba, 131 mil habitantes. Itupeva hoje, 83 mil habitantes. Jarinu, 44 mil habitantes. Louveira, hoje, 58 mil habitantes. Valinhos, hoje, 136 mil habitantes. Várzea Paulista, hoje, 121 mil habitantes. Vinhedo, 83 mil habitantes. E o Brasil teria hoje 207 milhões de habitantes. Repetindo Jundiaí, para finalizar, hoje teria 476 mil habitantes.
Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na madrugada de sábado, dia 4, suspeito de furtar ferramentas industriais e fiação elétrica em Cabreúva. Flagrante foi realizado com o apoio de cães farejadores da corporação. De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe do canil abordou o homem e encontrou o lote de produtos que haviam acabado de ser furtados. Suspeito carregava equipamentos pesados de construção civil e de infraestrutura também. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial de Cabreúva.
Brasil e China reforçaram a cooperação na gestão de defensivos agrícolas. Representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária e do setor produtivo participaram na última semana de uma visita ao país asiático para debater a segurança, a regulação e a qualidade dos produtos agrícolas. Arthur Gomes, diretor de defensivos químicos da CropLife Brasil, explica que, entre as principais discussões técnicas propostas no encontro, estiveram fiscalização de mercado, controle de qualidade e conformidade das exportações entre os dois países.
O principal objetivo da missão, organizada pelo Ministério da Agricultura, foi aprofundar o diálogo sobre mecanismos de controle e regulação de pesticidas, promovendo intercâmbio de experiências entre Brasil e China. São países que mantêm uma relação profunda comercial, tanto de produtos agrícolas quanto de produtos industriais. E ao longo da agenda, ao longo dessa última semana, em que a gente pode estabelecer uma agenda propositiva voltada ao fortalecimento da nossa cooperação bilateral.
Arthur afirma ainda que o grupo de trabalho e representantes do Brasil e da China terão um próximo encontro no Brasil previsto para setembro de 2027.
A expectativa é que a gente amplie esse intercâmbio, devemos ter aí uma nova agenda aqui no Brasil e CropLife Brasil participará ativamente, como participou dessa última missão, nos próximos passos dessa cooperação.
Também durante a visita, especialistas e representantes do setor conheceram o principal polo industrial agrícola da China. Neste itinerário, conheceram as instalações da indústria local e os sistemas de qualidade. Além disso, foi debatido práticas de rastreabilidade relevantes para as exportações do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar em Jundiaí nesta segunda-feira. Segundo a corporação, um homem invadiu a residência da ex-companheira, passou a ameaçá-la e ainda entrou em luta corporal com o atual namorado da mulher. Vizinhos ouviram a confusão e acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram os envolvidos bastante alterados. O suspeito foi contido e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso em flagrante. A vítima recebeu orientações sobre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar todas as circunstâncias da invasão e das ameaças.
Manhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O mar está virando uma zona industrial? A pergunta parece estranha, mas a industrialização dos mares é um fenômeno apontado pela ONU. Em diferentes regiões do planeta, os oceanos estão recebendo cada vez mais estruturas, equipamentos e atividades econômicas de grande porte. são parques de energia eólica instalados em alto mar, fazendas de cultivo de peixes, rotas de transporte marítimo cada vez mais movimentadas, cabos submarinos que carregam a internet mundial e até projetos de mineração no fundo do oceano. A maricultura, por exemplo, está em expansão e começando a se deslocar para o mar aberto, para gaiolas flutuantes. E segundo estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 64,5% dos estoques pesqueiros são considerados biologicamente sustentáveis.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
A Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista prendeu um homem acusado de tentativa de homicídio durante uma operação realizada neste fim de semana. Segundo informações da corporação, o suspeito foi localizado após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado em conjunto com outras forças de segurança. Ao perceber a aproximação da equipe, ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Contra o homem havia um mandado de prisão relacionado ao crime.
Jundiaí é uma cidade grande, trabalhadora e produtiva para padrões brasileiros. Grande, trabalhadora e produtiva. Jundiaí não determina as políticas econômicas que lhe são extremamente importantes. Isso vem de Brasília, daquilo que acostumou-se a chamar de governo. Por exemplo, Jundiaí não determina aqui na cidade a taxa de juros que lhe é decisiva para investimentos. Ela é determinada lá em Brasília e alcança, por exemplo, as agências bancárias aqui da Rua Rangel Pestana e as agências bancárias do resto do Brasil. Segundo lugar, Jundiaí não determina o valor do dólar, que é crucial na relação econômica externa da cidade com o resto do mundo. Isso é determinado lá por Brasília. Terceiro lugar, Jundiaí não determina a estabilidade jurídica, indispensável à segurança econômica. Quarto lugar, Jundiaí não determina a taxa de crescimento do PIB. Isso é um dado nacional que vem lá de Brasília, determinado por políticas no chamado governo federal. Jundiaí não determina, veja bem, não é um detalhe, Jundiaí não determina o geral do país. Não determina a inconsistência, a descontinuidade, a intranquilidade, a insegurança, o desequilíbrio que a gente vê hoje no Brasil. Jundiaí, então, é uma cidade economicamente vítima da descontinuidade geral, constitucional, sem regras esperadas, sem ritmo, sem clareza, com comportamento escancaradamente partidário e eleitoral hoje, que inibe os investimentos aqui em Jundiaí. Jundiaí depende da economia que vem de Brasília. Este é o maior problema da cidade.
Guardas municipais do apoio tático prenderam um homem procurado pela justiça por dívida de pensão alimentícia em Jundiaí. A captura ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado em um bairro da cidade, quando os agentes abordaram um suspeito para averiguação. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão civil expedido pela justiça. O homem foi encaminhado ao plantão policial.
O Brasil pode ter mais de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos, atingidos por tarifas que, somadas, chegariam a 37,5%. A projeção é da Confederação Nacional da Indústria e envolve um impacto estimado de quase 15 bilhões de dólares em exportações. Todos esses produtos já estão submetidos à tarifa adicional temporária de 10%, vigente até dia 24 de julho. Nesta semana, audiências públicas em Washington discutem duas novas sobretaxas. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirma que a entidade acompanha de perto as negociações.
É uma semana decisiva.
para o nosso mercado internacional, para o nosso principal parceiro nas manufaturas, que é os Estados Unidos. E por ser tão importante, nós estamos desprendendo todos os esforços possíveis para termos o melhor resultado também possível, quer seja na alíquota de 25%, quer seja na alíquota adicional de 12,5%. Visto que não faz economicamente, tecnicamente, comercialmente nenhum sentido essa possibilidade de chegarmos a 37,5% de tarifa com exportações para os Estados Unidos.
O embaixador brasileiro Roberto Azevedo é o representante da CNI na audiência pública desta terça-feira sobre a proposta de tarifa adicional de 25% contra produtos brasileiros. Dos 80 inscritos para falar, 66 devem se posicionar contra a medida. Segundo Ricardo Alban, a elevação das tarifas poderia afetar cadeias produtivas inteiras e elevar custos também para empresas e consumidores norte-americanos, já que o Brasil é fornecedor relevante de diversos produtos industriais para os Estados Unidos.
Nós temos na nossa relação uma relação de complementariedade de capital importância para ambos os lados. Tem uma ideia, cerca de 11 dos 13 maiores produtos de exportação que serão afetados, o Brasil é o principal fornecedor para os Estados Unidos, ou seja, também afeta os interesses americanos. Estou falando sem considerar as exceções, são aqueles produtos que serão taxados.
A Confederação Nacional da Indústria defende que o diálogo e a cooperação bilateral são o caminho mais adequado para preservar a relação considerada sólida entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa é que haja uma decisão final até o dia 15 de julho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Dois homens foram presos pela polícia militar suspeitos de furtar materiais de construção em Várzea Paulista. A ação ocorreu após moradores denunciarem movimentação suspeita nas proximidades de uma obra. Os policiais então iniciaram buscas pela região e localizaram os suspeitos transportando parte do material furtado. Durante a abordagem, eles não conseguiram comprovar a origem dos produtos e acabaram conduzidos à delegacia. A carga foi recuperada e devolvida ao proprietário.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. O Ministério das Relações Exteriores admitiu em carta para a Câmara dos Deputados que vê risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após autoridades estadunidenses classificarem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital como organizações terroristas. A mensagem é assinada pelo chanceler Mauro Vieira e foi obtida primeiro pelo portal de notícias Metrópolis. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu nesta segunda que Flávio Bolsonaro seja ouvido no inquérito em que o senador pelo PL do Rio de Janeiro é investigado por calúnia contra o presidente Lula. Em janeiro deste ano, quando o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos, o filho mais velho de Jair Bolsonaro declarou que Lula seria delatado e insinuou relação do presidente do Brasil com crimes como tráfico de drogas e de armas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o comando do Exército entregue em até 48 horas à Polícia Federal as armas que pertencem a Jair Bolsonaro. 8 dos 11 armamentos em nome do ex-presidente do Brasil estão em posse da corporação. A entidade que representa o futebol europeu, a UEFA, emitiu um comunicado nesta segunda em que afirma que a FIFA, federação responsável pela Copa do Mundo, cruzou uma linha vermelha ao suspender o cartão que expulsou o atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, e que deixaria o destaque da seleção fora das oitavas de final na noite desta segunda contra a Bélgica. A crítica da UEFA foi publicada depois que o próprio presidente estadunidense, Donald Trump, admitiu ter ligado para o presidente da FIFA para intervir no caso. As inscrições para o processo seletivo do ProUni do segundo semestre começam nesta terça-feira, 7 de julho, e vão até a próxima sexta. Para concorrer a bolsas de estudo em faculdades privadas, basta se cadastrar de forma gratuita.